Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Convosco João Santa Rita nesta terça-feira, 2 de dezembro. Foi o dia em que Fidel Castro se declarou publicamente como marxista-leninista e o seu país, Cuba, como um país comunista. Foi em 1961. Hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto, a temperatura lá fora é de 5 graus centígrados, à nossa frente hora e meia de emissão, eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos, a produção, como quase sempre, a cargo da Ethel Butler, a assistência técnica hoje é com o Rob McLean. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Militantes islâmicos massacram 36 pessoas no Quénia. O presidente diz que o país está em guerra. A epidemia de ébola reduz crescimento económico. Laborais em várias províncias, falta de pagamentos de salários em Benguela e Namib causam apreensão e revolta.
Há 17 meses que não paga o empregado, não paga o trabalhador. Ele também está há 17 meses sem comer. É incrível, é inacreditável.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já as notícias, hoje com a Mayra de La Saleta.
O presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, anunciou islâmicos que matou 36 pessoas. Tanto o ministro como o chefe da polícia, que apressou-se a pedir a sua reforma, foram criticados por não impedirem a série de ataques atribuídos a extremistas islâmicos. Mais adiante, temos mais...
É que um guarda-redes ganhou o título de melhor jogador do mundo e foi há muito, muito, muito tempo. Foi em 1963. Foi o russo Lev Yashin, a célebre aranha negra. Era um bom guarda-redes lá, isso era. Quem vai ganhar este ano? Creio que vai ser novamente Ronaldo. Está melhor do que o ano passado, quando muita gente ficou com a impressão que ganhou, porque, bom, não seria bom dar outro título a Lionel Messi. Messi já ganhou 4 vezes a Bola de Ouro. Ronaldo, 2 vezes. Mas seria bom que fosse Neuer a ganhar, um guarda-redes. Enfim, a FIFA deu também a conhecer a sua lista para a melhor seleção do mundo. Apenas um africano está na lista final, é um médio-campista, Yaya Touré, do Manchester City, que, portanto, luta por um lugar no meio-campo da seleção do ano. Na lista dos treinadores estão Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Joaquim Löw, da Alemanha, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Para mim, só uma escolha possível. Diego Simeone. Nos femininos, o título de melhor jogadora será discutido entre Nadine Kessler, da Alemanha, Marta, do Brasil, e Abby Wambach, dos Estados Unidos. Música. basquetebol americano, resultados de ontem. O Denver foi a Utah a ganhar 103-101. O Santo António também viajou, foi até a Filadélfia, também ganhou 109-103. Los Angeles Clippers também jogou em casa e ganhou. Bateu o Minnesota 127-101. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, este ano vai bem. Jogou em casa e ontem bateu o Miami Heat à vontade, 107-86.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O grupo terrorista Al-Shabaab levou a cabo um massacre no norte do Quênia, massacrando dezenas de trabalhadores não-muçulmanos. O massacre teve já consequências a nível das autoridades quenianas. Eduardo Ferro.
Dois destacados elementos dos serviços de segurança do Quênia foram substituídos na sequência do ataque terrorista de hoje no nordeste do país, que fez 36 mortos. Trata-se do segundo incidente do género em apenas 10 dias. Numa alocução ao país, o presidente Uhuru Kenyatta anunciou que tinha aceito a demissão do chefe da polícia, David Kimaio, e do secretário do interior, Joseph Lenko. As demissões seguem-se ao ataque contra um grupo de trabalhadores no condado de Mandera, perto da fronteira com a Somália. O ataque foi reivindicado pelo grupo militante somali, Al-Shabaab. Na semana passada, os militantes atacaram um autocarro naquela mesma zona, matando 28 pessoas. Em ambos os casos, as vítimas eram não-muçulmanos. No seu discurso, Kenyatta tentou fazer frente às críticas cada vez maiores acerca do modo como o seu governo está a lidar com a situação de segurança no país.
Kenya is at war. And our enemy thrives on sowing panic and despondency in our hearts. We aid this enemy.
O Quênia, disse Kenyatta, está em guerra e o nosso inimigo está apostado em semear o pânico nos nossos corações. Estamos a ajudar o inimigo quando sucumbimos à suspeição e começamos a apontar os dedos uns aos outros. Palavras do presidente keniano. Ativistas tinham exigido a demissão daquelas duas personalidades durante recentes manifestações em Nairobi, pedindo mais segurança na sequência de vários ataques terroristas no Quênia.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai entrar já de seguida de serviço para apresentar a segunda meia hora desta emissão, em que a situação no Quênia, e não só, vai estar em foco. Vamos ter também reportagens sobre países africanos de língua oficial portuguesa. Continua connosco, continua com a Voz da América.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Quênia, demitidos responsáveis pela segurança depois de mais um ataque de Al-Shabaab. Exército libanês detém esposa do líder do Estado Islâmico. Hong Kong, fundadores do movimento de ocupação, decidem entregar-se à polícia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rob McLean, na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, disse aceitar um governo de gestão ou de transição de 6 a 12 meses com a missão de preparar novas eleições de forma a pôr cobro ao que aquele partido chama de fraude eleitoral de outubro passado. O porta-voz do MDM, Sandy Carmona, disse à Voz da América que a proposta de Renamo de um governo de 5 anos significa legitimar a fraude e reiterou não haver espaço neste momento para se colocar em causa a liderança de Davi Chimango. Álvaro Lugendra.
Sandy Carmona afirma que o MDM aguarda a decisão final do Conselho Constitucional sobre as eleições e considera ter sido uma fraude generalizada para tomar uma posição definitiva sobre o acto de 15 de outubro. O porta-voz afirma, no entanto, que a proposta de Renamo de um governo de gestão de 5 anos não tem o apoio do seu partido.
Temos uma opinião diferente. A se criar um governo de gestão, apenas deveria durar entre 6 a 1 ano para criar condições de preparação para as eleições e não para governar como tal. E o governo de gestão teria responsabilidades limitadas no seu exercício. Bom, 5 anos é muito tempo, é a mesma coisa que legitimar um governo.
Questionado se o MDM aceita um governo nos termos por ele definido, ou seja, de transição, Carmona é claro.
Sim, o MDM aceitaria essa proposta porque logo a primeira o MDM dizia que não reconhecia os resultados que estavam sendo divulgados, o que significava que era necessário que se preparassem novas eleições.
Entretanto, à luz dos resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, o líder do MDM conseguiu 6,36% dos votos para a Presidência da República, um resultado considerado aquém das expectativas por analistas e simpatizantes do partido. Em determinados círculos, questionou-se a liderança de Chimango, ao ponto de a imprensa ter aflorado o nome do atual edil de Quelimane, Manuel Araújo, para a presidência do partido. O porta-voz do MDM, Sandy Carmona, diz que o partido funciona por mandatos e garante que esse problema não se coloca.
O Movimento Democrático de Moçambique é um partido bastante democrático, daí que nós funcionamos com base em mandato e quem tem a legitimidade de eleger o presidente do Movimento Democrático de Moçambique é o Congresso e nós realizamos o Congresso há sensivelmente 2 anos atrás. Portanto, estamos dentro do mandato e não encontramos razões para convocar o Congresso para tratar assuntos de eleição de presidente. Ainda não há motivos para o efeito.
Era Sandy Carmona, porta-voz do MDM, a reiterar que o seu partido não aceita um governo de gestão de 5 anos, mas de 6 a 12 meses para preparar as próximas eleições e a descartar qualquer iniciativa que coloque em causa a liderança de Davi Chimango.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E continuamos em Moçambique, onde o Parlamento inicia já amanhã o debate em torno do estatuto do líder da oposição, agora com a clarificação de que o mesmo não é atribuído apenas ao presidente Renamo, Afonso de Lacama, mas a todos aqueles que se posicionarem em segundo lugar nas eleições presidenciais futuras. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Afonso Lacama, depois de inicialmente se ter mostrado entusiasmado com a ideia, começa agora a dar indicação de que já não quer essa solução de líder da oposição e prefere uma outra. Entretanto, em meios académicos, esta ideia tem sido bem acolhida no sentido de que constitui uma visão para o futuro.
Estamos a pensar nos futuros líderes da oposição. Até na eventualidade de um dia a Frelimo ir para a oposição, o seu líder, o seu candidato, não terá um tratamento que não seja protocolarmente bem destacado. Estamos a pensar no futuro, né? Mas no futuro já nós estaremos a pensar na mesma dimensão como estamos a pensar hoje de um líder que nos coloca ameaça sempre de retorno à guerra.
Carton Cadeado, especialista em assuntos internacionais e segurança do Instituto Moçambicano para as Relações Internacionais. O estatuto de líder da oposição foi anunciado pelo chefe de Estado, Armando Yeboza, mas o porta-voz da Assembleia da República, Mateus Katupa, diz ser competência do Parlamento legislar sobre essa matéria.
Para ser líder da oposição, tem que haver um partido e para se chegar a líder de oposição, tem que ter concorrido para o seu partido merecer essa posição. Só a Assembleia da República é que pode criar essa condição.
Entretanto, sabe-se que o futuro cargo de líder da oposição vai representar um encargo financeiro de mais de 71 milhões de meticais à moeda moçambicana para os cofres do Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Mais de 200 trabalhadores moçambicanos na fazenda Montina, na província sul-africana do Limpopo, estão em risco de perder postos de trabalho porque os seus vistos acabam já no dia 15 deste mês. Simeão Ponguano, com mais pormenores.
A Mutina, com 422 trabalhadores moçambicanos, está em processo de mudança de nome. Mas a nova farma, chamada Makipiso Agri, ainda não tem autorização do governo sul-africano para recrutar trabalhadores estrangeiros. Membros da direção da Mutina, da agência Algos e o delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho na África do Sul correm contra o tempo à procura de soluções para a renovação dos contratos dos trabalhadores moçambicanos no meio do processo de mudança de nome da empresa e numa situação considerada muito complicada da nova legislação laboral sul-africana sobre a contratação da mão de obra estrangeira. As três partes reconhecem que o tempo é mesmo bastante escasso para assegurar a renovação dos contratos, mas o administrador da Mutina diz que não se pode dizer que os trabalhadores moçambicanos vão perder empregos, porque tudo será feito com o Departamento de Trabalho para resolver o assunto.
I don't think we could say they are going to lose their jobs. We are negotiate with the department and to try to solve this whole case.
Mas o diretor executivo da agência Algos, responsável pelo recrutamento dos trabalhadores em Moçambique, é menos otimista.
Penso que esse problema não é de fácil resolução, apesar de haver essa vontade da contraparte sul-africana, porque os moçambicanos são pessoas que estão dadas para o trabalho. E isso é uma mão de obra apreciável aqui na África do Sul e não sei, mas vamos esperar para ver.
A agência Algos tem cerca de 12 mil trabalhadores nas farmas ou plantações da África do Sul, dos quais 422 na Mutina, uma empresa agrícola fundada há cerca de 30 anos, quase do nada, mas que hoje é primeira produtora e fornecedora de vegetais frescos no mercado sul-africano e ocupa o segundo lugar na produção de tomate. Neste final do ano, por exemplo, a Mutina espera receber, em média, 30 caminhões de Moçambique para compra de tomate. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Continua sintonizado com a Voz da América. Esta é a nossa emissão em português. Estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora a Cabo Verde, onde 10 dias depois do início da erupção do vulcão do Pico, na Ilha do Fogo, autoridades e residentes na região de Chã das Caldeiras já concluíram que não voltarão a construir as suas casas e infraestruturas junto do sopé do vulcão. Os estragos são enormes e o gabinete de crise criado pelo governo prepara o reassentamento de cerca de 1.200 pessoas deslocadas, bem como as alternativas para a economia familiar e local. Álvaro Ludger Andrade.
Os terrenos de Chã das Caldeiras, no sopé do vulgarmente conhecido Vulcão do Fogo, são dos mais férteis de Cabo Verde, principalmente para a produção de frutas. A economia das famílias e da região estava em franca expansão, com a produção e comercialização de vários produtos, entre eles o vinho do Chã, que já é exportado, e o turismo devido ao interesse em ver o vulcão. Entretanto, 10 dias após o início da erupção, esta madrugada foi mais uma vez devastadora, com as lavas a consumirem a escola de ensino básico e a única pensão no local e a ameaçarem casas e terrenos. O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Luís Pires, que coordena o grupo de resposta na ilha, é taxativo ao dizer que apenas os terrenos poderão ser aproveitados no futuro.
As casas, com o mesmo esforço de sempre, já não vão ser construídas, seguramente. Empreendimentos de grandes custos não serão permitidos lá dentro, de certeza. Mas aquilo que sobrar deverá ser suficiente para uma retomada deste grande motor do turismo cabo-verdiano depois da erupção.
Para fazer frente ao futuro, o governo criou um gabinete de crise dirigido pelo general Antero Matos, que em conversa com a Voz da América explica os primeiros trabalhos a serem desenvolvidos.
Desloca-se hoje ou amanhã uma equipa técnica para fazer a prospeção das zonas em que poderemos implantar novas habitações, um novo assentamento para essas populações, com as infraestruturas necessárias também para fazer a prospeção de áreas para implantação de estruturas que eventualmente, digamos, que serão destruídas, certamente. É função e objetivo deste gabinete pensar no alojamento permanente, no reassentamento dessas populações e na criação das condições socioeconómicas para que possam retomar a normalidade da sua vida.
As organizações da sociedade civil, igrejas e grupos de cidadãos têm desenvolvido um intenso trabalho na ajuda às vítimas do vulcão e, segundo Antero Matos, esse potencial irá ser usado no futuro.
Estão tendo um papel muito importante e esse papel poderá ser desempenhada mais à frente, porque as necessidades são muitas e a fase da recuperação leva muito tempo e toda ajuda é bem-vinda.
Era o general Antero Matos, coordenador do gabinete de crise criado pelo governo cabo-verdiano para fazer frente à fase pós-erupção do vulcão do Pico, na Ilha do Fogo, que entrou hoje no seu 10º dia de atividade.
Obrigado, Álvaro Lúcio de Andrade. Passagem agora aqui na Voz da América para a Guiné-Bissau, onde um total de 155 trabalhadores foram ontem despedidos do Porto Comercial da Guiné-Bissau, levando a protestos que obrigaram a polícia a manter efetivos nas imediações do Porto. As zonas circundantes e de acesso às instalações da administração dos portos da Guiné-Bissau, na baixa da cidade, estão cercadas de polícias fardados e à paisana para evitarem que se repitam tumultos como os que aconteceram na segunda-feira, que resultaram na detenção de vários trabalhadores. Hélder Gomes, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Porto, disse que ele próprio foi detido pela polícia durante algumas horas, embora não tenha feito parte dos funcionários despedidos que causaram desacatos na empresa. De acordo com o presidente do sindicato, os trabalhadores não concordaram com a ordem emitida pela direção que os impediu de entrar nas instalações da empresa desde 1 de dezembro. A medida envolve 155 trabalhadores que, de acordo com os portos da Guiné-Bissau, são considerados excedentários por terem sido alegadamente admitidos na empresa no período do governo de transição, que geriu o país na sequência do golpe de Estado de abril de 2012. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta a nossa emissão em português. A Polícia Federal Americana, ou FBI, emitiu no domingo um alerta sobre possíveis ataques do grupo radical Estado Islâmico contra os militares americanos aqui neste país. Na nota citada pela cadeia televisiva ABC, o FBI pediu aos militares para que evitem publicar mensagens sobre as suas movimentações nas redes sociais que possam ser usadas pelos militantes do Estado Islâmico para levarem a cabo ataques. Mayra de La Salete, com mais pormenores.
As autoridades americanas estão profundamente preocupadas com informações de inteligência que apontam para a presença de radicais do grupo Estado Islâmico no país. Elas temem ataques como aquele que aconteceu no mês passado no Canadá, quando dois soldados uniformizados foram mortos em dois incidentes separados por jovens que alegaram ser seguidores do Estado Islâmico. Alguns militares e agentes da inteligência revelaram ter anulado as suas contas nas redes sociais a pedido dos seus superiores hierárquicos para evitar que possam ser localizados pelos radicais islâmicos. O pedido foi feito logo após os Estados Unidos terem começado a bombardear pontos estratégicos daquele grupo islâmico no Iraque. Fontes de inteligência afirmam ter obtido informação de que, recentemente, o Estado Islâmico fez um apelo para recrutar ou inspirar simpatizantes nos Estados Unidos. As fontes revelam mesmo um relatório do FBI no qual radicais islâmicos são estimulados a atacar militares americanos no seu próprio território. O secretário de imprensa do Pentágono, o contra-almirante John Kirby, disse à ABC, no entanto, que o exército não está a dizer aos militares para não usarem as redes sociais, mas apenas para terem cuidado com o que dizem e que informação publicam. Nós sabemos que o Estado Islâmico está a monitorar as redes sociais, disse Kirby. Eu acho que há um entendimento geral de que elas são um ambiente propício para recolher informações e não queremos que eles possam tirar qualquer proveito de eventuais erros, concluiu o secretário de imprensa do Ministério da Defesa. Mary Jones, militar especialista em direito, disse que ela não dá muita atenção às redes sociais, em parte porque faz um esforço para manter a informação sobre a sua atividade fora das suas páginas. É que você nunca sabe quem está lá fora, assistindo ou a piratear informação, concluiu Jones.
A Organização Internacional das Migrações, OIM, afirma que milhares de imigrantes, na sua grande parte da África subsaariana, continuam a fazer a perigosa travessia do Mediterrâneo para tentarem chegar à Europa. Muitos conseguem fazê-la, outros acabam por morrer pelo caminho. A OIM diz que mais de 161 mil imigrantes chegaram em segurança à Itália desde o início do ano. Muitos outros não tiveram essa sorte. De facto, pelo menos 3.200 foram dados como desaparecidos e muitos provavelmente afogaram-se no Mediterrâneo.
Só em novembro, 8 mil pessoas foram salvas no alto mar e mais de 5 mil pessoas chegaram na última semana à Itália, depois de terem sido salvas no canal da Sicília, depois das suas frágeis embarcações terem naufragado. O porta-voz da OIM, Joel Millman, afirma que o desespero leva as pessoas a tentarem a perigosa travessia.
This time of year, the waters are getting increasingly perilous, very wintry conditions.
Nesta altura do ano, disse Millman, o mar está a ficar cada vez mais perigoso. Há tempestades de inverno, mas apesar disso, o número de pessoas tentando a travessia não diminui. Nas últimas semanas, grande parte das pessoas que foram salvas eram provenientes da África subsaariana, da Gâmbia, do Mali, do Senegal, da Nigéria e do Ghana. Para além disso, a nossa equipa contabilizou 575 sírios que chegaram à Sicília. Palavras do porta-voz da OIM, Joel Millman. O governo italiano prevê acabar no final do ano com a operação de salvamento marítimo com o nome Mare Nostrum. A operação, que salvou as vidas de mais de 100 mil imigrantes, foi substituída pela Operação Triton, da União Europeia. A sua missão limita-se a controlar as fronteiras e levar a cabo operações de socorro, se necessário. Os críticos da Operação Mare Nostrum argumentam que a mesma encorajava os imigrantes a tentarem a travessia. A OEM não concorda, contudo, com essa leitura e Millman afirma que as pessoas fogem, sim, dos seus países de origem devido às terríveis condições que lá existem. A OEM afirma que desconhece o impacto que o termo da Operação Mare Nostrum terá nas operações de salvamento no alto mar, mas responsáveis da agência salientam que o Mediterrâneo tem que continuar a ser patrulhado. De outro modo, acrescenta, muitas vidas serão postas em risco. Dois destacados elementos dos serviços de segurança do Quênia foram substituídos na sequência do ataque terrorista de hoje no nordeste do país, que fez 36 mortos. Trata-se do segundo incidente do género em apenas 10 dias. Numa alocução ao país, o presidente Uhuru Kenyatta anunciou que tinha aceito a demissão do chefe da polícia, David Kimaio, e do secretário do interior, Joseph Lenco. As demissões seguem-se ao ataque contra um grupo de trabalhadores no condado de Mandera, perto da fronteira com a Somália. O ataque foi reivindicado pelo grupo militante somali, Al-Shabaab. Na semana passada, os militantes atacaram um autocarro naquela mesma zona, matando 28 pessoas. Em ambos os casos, as vítimas eram não-muçulmanos. No seu discurso, Kenyatta tentou fazer frente às críticas cada vez maiores acerca do modo como o seu governo está a lidar com a situação de segurança no país.
Kenya is at war. And our enemy thrives on sowing panic and despondency in our hearts. We aid this enemy.
O Quênia, disse Kenyatta, está em guerra e o nosso inimigo está apostado em semear o pânico nos nossos corações. Estamos a ajudar o inimigo quando sucumbimos à suspeição e começamos a apontar os dedos uns aos outros. Palavras do presidente queniano. Ativistas tinham exigido a demissão daquelas duas personalidades durante recentes manifestações em Nairobi, pedindo mais segurança na sequência de vários ataques terroristas no Quênia. O de maior envergadura foi o ataque contra um centro comercial em Nairobi, reivindicado igualmente pela Al-Shabaab. Numa declaração, Al-Shabaab afirma que a brigada Saleh Naban desencadeou o ataque de hoje no prosseguimento da resposta à ocupação de terras muçulmanas pelo Quênia. As forças de defesa do Quênia têm estado ativas na Somália desde 2011 e, na semana passada, aviões quenianos atacaram bases de militantes na Somália em represália pelo ataque contra o autocarro. As Nações Unidas reconheceram esta semana 13 países pelos progressos substanciais na luta contra a fome. O diretor da Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, afirmou que esses países ultrapassaram desafios de envergadura em tempos economicamente difíceis. José Graziano da Silva disse que há razões para otimismo na luta contra a fome, mas adverte que há ainda muito por fazer.
According to FAO, most recent hunger figures, the number of hungry people around the world fell
by 205 million. O número de pessoas com fome no mundo reduziu-se em 205 milhões desde a década de 90. Apesar disso, 800 milhões de pessoas, uma em cada 9 pessoas, continuam a padecer de fome através do planeta. A FAO congratulou pelos seus esforços o Brasil, Camarões, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Irão, Kiribati, Malásia, Mauritânia, Ilhas Maurícias, México, Filipinas e Uruguai. De novo, Graziano da Silva.
You have overcome major challenges in difficult global economic conditions and policy environment.
Esses países, disse ele, conseguiram ultrapassar desafios de maior em situações económicas difíceis. Mostraram vontade e mobilizaram os esforços para fazê-lo. Em nome da FAO, felicito-vos pelo seu sucesso. Palavras do diretor da FAO. 2015 é o ano em que se avaliam os objetivos do milénio, entre os quais se conta a erradicação da extrema pobreza e da fome. Graziano da Silva mostra-se otimista.
I'm delighted to say that progress in hunger eradication is gaining momentum.
Apraz-me declarar que os progressos no sentido da erradicação da fome estão a acelerar. Não apenas estamos perto de alcançar os objetivos de desenvolvimento do milénio a nível global, como em 63 países em desenvolvimento já conseguimos alcançá-los. O diretor da FAO referiu ainda que muitos progressos foram registados na Ásia, América Latina, Caraíbas e Norte da África. Contudo, Graziano da Silva afirma que é necessário fazer muito mais na África subsaariana, na Ásia do Sul e em algumas regiões do Médio Oriente.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com a Bola de Ouro. Como os ouvintes já devem saber, 3 jogadores já foram escolhidos para a votação final. São 2 suspeitos do costume, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e ainda ao guarda-redes do Bayern e da seleção alemã, Manuel Neuer. Os alemães venceram o Mundial, Neuer foi o único escolhido para a lista. Neuer disse não haver garantias de que um guarda-redes possa ganhar o título, mas disse que a sua presença serve para dar crédito às suas equipas, o Bayern e a seleção alemã. Na verdade, só uma vez é que um guarda-redes ganhou o título de melhor jogador do mundo, e foi há muito, muito, muito tempo, foi em 1963, foi o russo Leva Yashin, a célebre aranha negra. Era um bom guarda-redes lá, isso era. Quem vai ganhar este ano? Creio que vai ser novamente Ronaldo. Está melhor do que o ano passado, quando muita gente ficou com a impressão que ganhou, porque, bom, não seria bom dar outro título a Lionel Messi. Messi já ganhou 4 vezes a Bola de Ouro, Ronaldo 2 vezes. Mas seria bom que fosse Neuer a ganhar, um guarda-redes. Enfim, a FIFA deu também a conhecer a sua lista para a melhor seleção do mundo. Apenas um africano está na lista final, é um médio-campista, Yaya Touré, do Manchester City, que, portanto, luta por um lugar no meio-campo da seleção do ano. Na lista dos treinadores estão Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Joaquim Löw, da Alemanha, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Para mim, só uma escolha possível, Diego Simeone. Nos femininos, o título de melhor jogadora será discutido entre Nadine Kessler, da Alemanha, Marta, do Brasil, e Abby Wambach, dos Estados Unidos. Basquetebol americano, resultados de ontem, o Denver foi a Utah a ganhar 103-101, o Santo António também viajou, foi até a Filadélfia, também ganhou 109-103. Los Angeles Clippers também jogou em casa e ganhou, bateu o Minnesota 127-101 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, este ano vai bem, jogou em casa e ontem bateu o Miami Heat à vontade 107-86.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para as notícias. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou hoje a substituição do ministro do Interior, Joseph Ole Lenku, e do chefe da polícia, David Kimaio. Isso poucas horas depois de um ataque de militantes islâmicos que matou 36 pessoas. Tanto o ministro como o chefe da polícia, que se apressou a pedir a sua reforma, foram criticados por não impedirem a série de ataques atribuídos ultimamente a extremistas islâmicos. Poucas horas antes, o grupo radical somali Al-Shabaab tinha reivindicado a responsabilidade pela morte das 36 pessoas no nordeste do Quênia no início do dia. O ataque aconteceu numa pedreira perto da cidade de Mandera, onde testemunhas oculares disseram que homens armados atacaram os trabalhadores enquanto dormiam nas suas tendas. No mês passado, homens do Al-Shabaab mataram 28 pessoas na mesma região. O exército libanês prendeu uma das esposas e um filho do líder do grupo Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, perto da fronteira com a Síria, há 10 dias atrás, informou hoje uma fonte das forças de segurança. O jornal libanês As-Safir revelou que a prisão ocorreu em colaboração com serviços secretos de países estrangeiros. Os três fundadores do movimento Ocupem Hong Kong estão a planear renderem-se à polícia e apelaram aos seus seguidores para que zelem pela sua segurança e batam em retirada. Benny Tai, Shen Qinman e Xu Yuming anunciaram que se entregariam ainda hoje na esquadra central da polícia de Hong Kong. Numa conferência de imprensa, Benny Tai afirmou desconhecer qual vai ser a sua sorte e apelou às centenas de manifestantes que continuam acantonados nas ruas de Hong Kong para que se retirem e se preparem para uma batalha a longo prazo, de modo a conseguir reformas democráticas. A epidemia de ébola tem tido um forte impacto económico na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry e está afetando o crescimento económico mais do que os especialistas previam no mês passado. Segundo um estudo do Banco Mundial, hoje publicado, esses três países estavam a crescer fortemente antes da crise do ébola, mas agora a taxa de crescimento anual na Libéria é de apenas 2,2%. Na Serra Leoa deverá chegar apenas aos 4%. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação aqui nesta nossa emissão em português com o Álvaro Lúcio de Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em m.portugues.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas, aliás, aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Nick Ivanov. Títulos de atualidade, presidente do Quênia afasta ministro do interior e chefe da polícia são substituídos depois de ataque de radicais que provocou 36 mortos. Mulher e filho do líder do Estado Islâmico detidos no Líbano, três líderes do movimento Ocupem Hong Kong pensam entregar-se à polícia. Nos próximos 30 minutos poderá ainda acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais Política na América e Saúde e ainda o editorial que reflete o ponto de vista do governo americano. 13:02, aqui em Washington, o Parlamento moçambicano inicia amanhã, dia 3, o debate em torno do Estatuto do Líder da Oposição, agora com a clarificação de que o mesmo não é atribuído apenas ao presidente da Renamo, Afonso de Lacama, mas a todos aqueles que se posicionarem em segundo lugar nas eleições presidenciais. O Ramos Miguel, desde Maputo, com mais detalhes.
Afonso de Lacama, depois de inicialmente se ter mostrado entusiasmado com a ideia, começa agora a dar indicação de que já não quer essa solução de líder da oposição e prefere uma outra. Entretanto, em meios acadêmicos, esta ideia tem sido bem acolhida no sentido de que constitui uma visão para o futuro.
Estamos a pensar nos futuros líderes da oposição. Até na eventualidade de um dia a Frelimo ir para a oposição, o seu líder, o seu candidato, não terá um tratamento que não seja protocolarmente bem destacado. Estamos a pensar no futuro, né? Mas no futuro já nós estaremos a pensar na mesma dimensão como estamos a pensar hoje de um líder que nos coloca ameaça sempre de retorno à guerra.
Carlton Cadeado, especialista em assuntos internacionais e segurança do Instituto Moçambicano para as Relações Internacionais. O estatuto de líder da oposição foi anunciado pelo chefe de Estado, Armando Yeboza, mas o porta-voz da Assembleia da República, Mateus Katupa, diz ser competência do Parlamento legislar sobre essa matéria.
Para se ser líder da oposição, tem que haver um partido e para se chegar a líder de oposição, tem que ter concorrido para o seu partido merecer essa posição. Só a Assembleia da República é que pode criar essa condição.
Entretanto, sabe-se que o futuro cargo de líder da oposição vai representar um encargo financeiro de mais de 71 milhões de meticais à moeda moçambicana para os cofres do Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, de Maputo. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde parece que há um clima de alguma tensão perto das instalações da administração dos portos na Baixa de Bissau. Estas instalações estão cercadas de polícias fardados e à paisana para evitar que se repitam tumultos como os que ontem resultaram na detenção de vários trabalhadores. Foram 155 que receberam nota de despedimento do Porto Comercial de Guiné-Bissau, levando a protestos que obrigaram a polícia a manter efetivos nas medições do Porto hoje. Hélder Gomes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, disse ter sido detido pela polícia durante algumas horas, embora não tenha feito parte do grupo de funcionários despedidos que causaram tumultos aí perto da empresa. No entanto, segundo o diretor dos recursos humanos da mesma empresa, Marildo Viegas, os trabalhadores foram considerados excedentários. E de Bissau, vamos agora até a Ilha do Fogo, em Cabo Verde, 10 dias do início, depois do início da erupção do vulcão do Pico, autoridades e residentes na região de Chão das Caldeiras concluíram que não voltarão a construir suas casas e infraestruturas no sopé do vulcão. Os estragos são enormes e o gabinete de crise criado pelo governo prepara o reassentamento das cerca de 1.200 pessoas deslocadas, bem como as alternativas para a economia familiar e local.
Os terrenos de Chão das Caldeiras, no sopé do vulgarmente conhecido Vulcão do Fogo, são dos mais férteis de Cabo Verde, principalmente para a produção de frutas. A economia das famílias e da região estava em franca expansão com a produção e comercialização de vários produtos, entre eles o vinho do Chão, que já é exportado, e o turismo devido ao interesse em ver o vulcão. Entretanto, 10 dias após o início da erupção, esta madrugada foi mais uma vez devastadora, com as lavas a consumirem a escola de ensino básico e a única pensão no local e a ameaçarem casas e terrenos. O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Luís Pires, que coordena o grupo de resposta na ilha, é taxativo ao dizer que apenas os terrenos poderão ser aproveitados no futuro.
As casas, com o mesmo esforço de sempre, já não vão ser construídas, seguramente. Empreendimentos de grandes custos não serão permitidos lá dentro, de certeza. Mas aquilo que sobrar deverá ser suficiente para uma retomada deste grande motor do turismo cabo-verdiano depois da erupção.
Para fazer frente ao futuro, o governo criou um gabinete de crise dirigido pelo general Antero Matos, que em conversa com a Voz da América explica os primeiros trabalhos a serem desenvolvidos.
Desloca-se hoje ou amanhã uma equipa técnica para fazer a prospeção das zonas em que poderemos implantar novas habitações, um novo assentamento para essas populações, com as infraestruturas necessárias também para fazer a prospeção de áreas para implantação de estruturas que eventualmente, digamos, que serão destruídas, certamente. É função e objetivo deste gabinete pensar no alojamento permanente, no reassentamento dessas populações e na criação das condições socioeconómicas para que possam retomar a normalidade da sua vida.
As organizações da sociedade civil, igrejas e grupos de cidadãos têm desenvolvido um intenso trabalho na ajuda às vítimas do vulcão e, segundo Antero Matos, esse potencial irá ser usado no futuro.
Estão tendo um papel muito importante e esse papel poderá ser desempenhado mais à frente, porque as necessidades são muitas e a fase da recuperação leva muito tempo e toda ajuda é bem-vinda.
Era o general Antero Matos, coordenador do gabinete de crise criado pelo governo cabo-verdiano para fazer frente à fase pós-erupção do vulcão do Pico na Ilha do Fogo, que entrou hoje no seu 10º dia de atividade. Voz da América transmitir em português, 13 horas e 8 minutos. Vamos agora às notícias da economia com Eduardo Ferro.
A agência de notação financeira Moody's reviu em baixa a previsão de crescimento da economia moçambicana face às estimativas apresentadas em outubro, prevendo agora que o país cresça 7,5% este ano e 8,2% no próximo ano. De acordo com a análise anual que a agência faz ao país, a economia de Moçambique já não deverá crescer 8,3% este ano e 8,4% em 2015, mas não é apresentada uma explicação específica para esta ligeira revisão em baixa. Segundo o relatório, Moçambique tem tido níveis assinaláveis de crescimento impulsionado pela exploração dos recursos naturais e sustentado no apoio técnico que o Fundo Monetário Internacional tem dado, obrindo o acordo existente entre o país e aquela instituição, mas a extensão do contributo dessas indústrias para o crescimento vai depender do sucesso das melhorias nas infraestruturas, encaradas como fulcrais para garantir que o país tire o máximo dos vastos recursos naturais lá existentes, diz a Moody's. Com a dívida pública moçambicana a valer 53,1% do produto interno bruto, a Moody's afirma ainda que o valor é alto comparado com outros países da região e com o mesmo nível de rating, e alerta que o mais provável é que continue a subir por causa dos elevados déficits orçamentais. A produção de arroz na Guiné-Bissau deverá registrar uma queda de 36% da campanha agrícola de 2014-2015, disse a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. O arroz é a base de toda a alimentação no país e, de acordo com os levantamentos realizados no terreno, prevê-se uma queda de 36% em relação à campanha agrícola anterior, disse Rui Fonseca, encarregado da FAO em Bissau. A justificação está na chegada tardia das chuvas, com má repartição no espaço e no tempo. Numa campanha com bons resultados, a produção local cobre habitualmente as necessidades de 4 a 5 meses de consumo de arroz, mas desta vez não deverá chegar para mais que 3 meses, alertou ainda aquele responsável. Em condições normais, a Guiné-Bissau produz cerca de 111 mil toneladas de arroz e importa cerca de 150 mil, que custam aos cofres do Estado 60 milhões de euros. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,07 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, então faça sua inscrição. Sabe que pode acompanhar-nos por vários meios, no Facebook, no Twitter, no Instagram.
através do VOA Português, também no WhatsApp. O nosso número 1-908-652-4584, ainda no nosso site, voaportugues.com. Hoje é terça-feira, é dia da política na América. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reuniu-se ontem com dirigentes de organizações de direitos civis, da polícia, académicos e cidadãos. Obama disse que vai pedir que sejam investidos milhões de dólares para melhorar o policiamento através do país, na sequência do incidente em Ferguson, em que um adolescente afro-americano foi morto por um polícia branco. A decisão de um grande júri de libar o polícia provocou protestos através dos pais. A rubrica é com João Santa Rita. Voz da América, hoje terça-feira, neste momento são 13 horas e 13 minutos. Como deu para ver, tivemos um pequeno problema em lançar a rubrica semanal, a Política da América. Hoje o João Santa Rita irá falar sobre uma reunião que o presidente Obama realizou ontem com vários participantes, entre eles organizações de direitos civis, académicos, cidadãos. Ele lançou um desafio e disse que vai tomar medidas para melhorar o policiamento através do país na sequência do incidente em Ferguson, em que um adolescente afro-americano foi morto por um polícia branco. A decisão de um grande júri de libar o polícia provocou protestos através do país. Agora precisam-se medidas, diz Obama. João Santa Rita.
Obama disse ter ficado impressionado por histórias de discriminação contadas por jovens que participaram nas discussões na segunda-feira. O presidente disse que num país que dá valor à igualdade perante a lei, não é aceitável haver tanta gente de cor a sentir que não são tratados com justiça.
When any part of the American family does not feel like it is being treated fairly.
Quando qualquer parte da família americana se sente como não estando a ser tratada com justiça, isso torna-se num problema para todos nós. Não é um problema para alguns, não é apenas um problema para uma determinada comunidade e de uma certa demografia. Isso significa que não somos tão fortes quanto poderíamos ser enquanto país.
O presidente Obama reconheceu também as dificuldades que os agentes da autoridade têm no seu trabalho. Mas o presidente acrescentou que as diferenças entre a polícia e as comunidades de cor não são irreconciliáveis.
In fact, I'm convinced that if we work hard, that we can make sure that police officers and the communities they serve are
partners. Na verdade, estou convencido que se trabalharmos arduamente, podemos garantir que os agentes da polícia e as comunidades em que trabalham são parceiros para assegurarem que todos se sintam seguros, para que possamos construir a confiança, mas isso não vai acontecer de um dia para o outro.
O presidente disse que para se alcançar esse objetivo, os departamentos de polícia devem estabelecer uma lista de princípios a serem institucionalizados a nível federal, estadual e local em todo o país. Uma das questões que inicialmente mais criou controvérsia em Ferguson foi o facto de que, quando se iniciaram os protestos, a polícia ter saído às ruas com material de origem militar que, ao abrigo de um programa, prevê a transferência de material militar excedente para forças policiais. O presidente Obama disse que isso vai ser controlado.
I will be signing an executive order that specifies how we are going to make sure that that program is accountable.
Vivemos num país em que devemos apoiar a polícia, mas a polícia tem que apoiar a justiça. A decisão do grande júri em Ferguson não é algo que seja uma surpresa para muitos de nós. Serve para relembrar que a nação deve viver de acordo com os seus princípios. Penso que o facto do presidente se ter reunido connosco e com os jovens foi algo de histórico, mas não deve ser um incidente isolado.
I will be signing an executive order that specifies how we are going to make sure that that program is accountable.
Vou assinar um decreto que especifica como vamos assegurar que o programa é transparente e como vamos assegurar que não estamos a construir uma cultura militarizada dentro das nossas agências policiais.
O presidente anunciou que vai propor várias iniciativas para reformar os departamentos de polícia, o equipamento que usam e o seu treino. O presidente disse que vai pedir 263 milhões de dólares para a compra de câmaras que podem ser colocadas nos colarinhos dos agentes da polícia, de modo a permitir que todos os contactos entre agentes e a população sejam gravados. Ativistas dos direitos cívicos disseram que o encontro na Casa Branca foi importante, mas frisaram que não se deve ficar por aqui. Um dos ativistas mais conhecidos que participou no encontro é Al Sharpton.
We live in a country that we must support law enforcement, but law enforcement must support justice. The ruling in Ferguson.
Vivemos num país em que devemos apoiar a polícia, mas a polícia tem que apoiar a justiça. A decisão do grande júri em Ferguson não é algo que seja uma surpresa para muitos de nós. Serve para lembrar que a nação deve viver de acordo com os seus princípios. Penso que o facto do presidente se ter reunido connosco e com jovens foi algo de histórico, mas não deve ser um incidente isolado.
O Departamento de Justiça americano está, entretanto, a levar a cabo uma investigação a nível federal do incidente em Ferguson, e ainda uma investigação mais alargada ao Departamento da Polícia de Ferguson devido a alegações de violação dos direitos constitucionais dos cidadãos nessa zona. O presidente Obama disse ontem que está comprometido em seguir de perto as reformas que propôs porque o que ouviu de alguns dos jovens na reunião de ontem viola a sua crença naquilo que a América pode ser.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos falar aqui de questões de saúde ou que têm impacto sobre a sua saúde. Vamos falar de como certos pensamentos podem impedir que seja feliz. E depois vamos falar da resistência antimicrobiana, ou seja, a resistência colocada por bactérias aos antibióticos que se usam para as combater. Convosco está a Ana Guedes. Há um padrão que se encontra em grande parte das pessoas infelizes. Quem o diz é a investigadora da Universidade da Califórnia, certa de que a pessoa que não é feliz com a vida tem hábitos crónicos que a impedem de mudar. Para além de uma questão genética, há hábitos crónicos que as pessoas infelizes parecem dominar. A convicção é de Sonia Libiormisky, investigadora da Universidade da Califórnia. Ela afirma, sem qualquer sombra de dúvida, que 40% da nossa capacidade para sermos felizes está no poder da mudança. Vamos referir a alguns hábitos ou pensamentos que as pessoas que dizem não serem felizes partilham e aquilo que as que dizem ser felizes enfatizam. Por exemplo, acreditar o tempo todo que a vida é dura. As pessoas felizes sabem que a vida pode ser difícil, mas preferem enfatizar os momentos bons. Os infelizes, por seu lado, veem-se frequentemente como vítimas da vida. Segundo, concentrar-se no que está errado em vez de enfatizar o que está certo. Responder aos atributos positivos com um sim, mas é meio caminho andado para se ser infeliz. Por outro lado, comparar-se aos outros e alimentar invejas. As pessoas infelizes julgam que a sorte dos outros é o seu azar e que não há bondade no mundo. Tal, diz esta investigadora, leva à inveja e ao ressentimento. Por outro lado, esforçar-se para controlar a sua vida. Deixar acontecer é um dos segredos para alcançar a felicidade. O controle, o desânimo sempre que algo não corre como é esperado e a concretização de sonhos ou objetivos não é a mesma coisa. Por outro lado, encarar o futuro com preocupação e medo. Temer com o que poderá dar errado leva a que se encare o futuro com medo. Não ter uma conversa sem reclamar de alguma coisa. Quando as dificuldades da vida são o tema da conversa dominante, algo de errado se passa. Certo é que ninguém é perfeito, mas isso não nos deve impedir de sermos positivos com a vida. Ou seja, vermos sempre algo de bom no que nos acontece. A professora Libiormisky é autora de um livro sobre como alcançar a felicidade, em que sublinha a necessidade que se tem de mudar o comportamento e a forma como pensamos para podermos ser felizes. O seu livro tem como base estudos científicos sobre a felicidade. Organização Mundial de Saúde, a OMS, quer um plano para combater a resistência de bactérias a antibióticos, conhecido por resistência antimicrobiana, AMR. A agência considera ser um grande risco para a saúde pública, já que o problema traz grandes impactos para a sociedade. Somente na União Europeia, 25 mil pessoas morrem por ano devido a este tipo de resistência. A reportagem é de Leda Letra, da Rádio das Nações Unidas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a crescente resistência a antibióticos pode ser considerada um grande risco de saúde pública. Somente na União Europeia, 25 mil pessoas morrem por ano devido ao problema e índices similares ocorrem nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a agência informou que vai produzir um plano global para combater a resistência a antibióticos que, de acordo com o médico Charles Penn, pode afetar indivíduos em todas as partes do mundo. Em Genebra, o especialista da OMS destacou que o impacto na sociedade é maior do que se imagina.
We've come to rely on antibiotics to treat a very wide range of infectious diseases, but we've also come to rely on.
O médico Charles Penn disse que as pessoas estão acostumadas a usar antibióticos para tratar de um grande número de doenças infecciosas, mas também durante cirurgias de rotina, acidentes, traumas e até no tratamento do câncer e cuidados neonatais. Com isso, em muitos casos, os antibióticos não funcionam, o que leva ao aumento das mortes por infecção e coloca em risco avanços alcançados pela medicina nas últimas décadas. As consultas para o programa começam em Estocolmo, na Suécia, na próxima semana e vão envolver especialistas de 30 países. As recomendações para o plano de ação serão apresentadas na Assembleia Geral da OMS em 2015. Da Rádio ONU em Nova York, Leda Letra.
Obrigado. Connosco esteve a ler a letra sobre a questão da resistência de bactérias aos antibióticos que se usam para as combater. E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde. Dana Guedes.
Voz da América, depois de informação sobre a saúde, vamos à música com John Mayer e o tema XO, ou em português, XO.
Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. I search through the crowd. Your face is all that I see. Giving you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. We don't have forever. Baby, daylight's wasting. You better kiss me before time has run out. Nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh, baby, take me before they turn the lights out. Before time has run out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. Search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything.
Voz da América, caminhamos sim para o final desta edição de hoje, terça-feira, 2 de dezembro. Vamos então apenas recapitular os títulos da atualidade Presidente do Quênia afasta ministro do interior e chefe da polícia depois de ataque de radicais que provocou 36 mortos. Mulher e filho do líder do Estado Islâmico detidos no Líbano. Três líderes do movimento Occupy Hong Kong pensam entregar-se à polícia. Procurador-Geral dos Estados Unidos, Eric Holder, disse que vai emitir orientações para acabar com ações da polícia baseadas em estereótipos raciais. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com a ajuda dos Estados Unidos e parceiros internacionais, as forças de segurança iraquianas, incluindo as forças curdas, reduziram o avanço do ISIL no Iraque e recuperaram algum território ameaçado ou capturado anteriormente pelo grupo terrorista. Mas as forças no Iraque que lutam contra o ISIL precisam de mais e urgente ajuda para ganharem esta guerra. O presidente Barack Obama autorizou o envio adicional de 1.500 conselheiros militares para reforçar a capacidade do exército iraquiano. O Pentágono pediu também que o Congresso americano aprove um pacote adicional de US$ 1,6 mil milhões de assistência em matéria de segurança para o exército iraquiano, como parte dos US$ 5,6 mil milhões do Fundo de Contingência para Operações no Exterior, criado pelo presidente Obama para destruir o ISIL. Numa conferência de imprensa, o diretor do Departamento de Estado, Jeff Ratke, disse que os Estados Unidos estão empenhados em ajudar as forças de segurança iraquianas, bem como as forças de segurança curdas, na sua luta para derrotar o ISIL. Nós temos um enorme respeito pela coragem que os curdos têm mostrado e pela luta que têm desenvolvido contra o ISIL. Desde o início desta crise, os Estados Unidos e os membros da coligação têm trabalhado com o governo central iraquiano no envio de equipamentos para o governo regional curdo. E nós mantemos esse apoio, concluiu Ratke. Este foi um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E desta forma chegamos ao fim da emissão de hoje, 2 de dezembro, da Voz da América em português para a África. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Ethel Butler, Nick Ivanov e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.